Eu quero fechar hoje, talvez hoje, a nossa abordagem sobre a Igreja do Senhor Jesus. Definimos aqui, nesses domingos anteriores, o que é a Igreja, a esfera a que pertence, sua natureza. Gastamos um bom tempo falando sobre seus propósitos. Eu estou pensando em qual é o nosso negócio. Pessoas é o nosso negócio. E nós concluímos que investir em pessoas, levando-as de onde estão, a serem parecidas com Jesus, esse é para ser o nosso foco, é para ser o propósito da nossa igreja, é para ser o propósito da Igreja do Senhor Jesus. E é onde devemos investir os nossos recursos e é onde devemos investir as nossas energias todas. Depois de dar uma boa lida nas Escrituras e pensar e ver um pouquinho, investigar um pouquinho sobre os resultados dessa ênfase de uma igreja na formação de discípulos, nós vamos descobrir uma certeza e vamos ganhar uma certeza. Os esforços que uma igreja faz para tornar pessoas comuns discípulos do Senhor Jesus vão ser recompensados pelo próprio Deus. Todos os esforços que uma igreja fizer para pegar um indivíduo de onde ele está e levar esse indivíduo para ser a semelhança de Jesus, discípulos dele, essa igreja vai receber do próprio Deus a recompensa. Quais? E é o que nós vamos ver nesse domingo, talvez, se não der para fechar, então eu fecho no domingo que vem e termino com essa questão, mas eu vou tentar ver o que eu consigo fazer hoje aqui. Quais são esses benefícios? Quais são essas recompensas? Em que a igreja ganha e em que ela se beneficia ao investir naquilo que o Senhor mandou investir? Bom, primeiro dos investimentos e primeira das recompensas, certamente é a bênção da obediência. A segunda das recompensas é a certeza da aprovação do Senhor. E são duas certezas bastante interessantes e muito significativas essa. E eu quero enfatizar outras três. Talvez pudéssemos enfatizar algumas, mas eu gostaria de enfatizar apenas três que vão alcançar aquela igreja que investe na formação de discípulos. Não é à toa que nós fazemos isso, e não é em vão, e não é por causa de uma ideia brilhante ou mirabolante. É por causa de um princípio ensinado por Deus nas Escrituras. E é por isso que nós estamos gastando tanto tempo em falar sobre isso nesse começo de ano, desde fim de janeiro até agora. A primeira das recompensas de uma igreja é um membro desprendido, é um membro capaz de trabalhar pelo maior bem e pelo melhor interesse de outros irmãos. Quero dar alguns nomes aqui para você saber do que nós estamos falando. Quando Paulo fez seus investimentos na vida de pessoas no Novo Testamento, no começo da igreja, no primeiro século, ele mirava em algo, ele objetivava algo. E um dos seus objetivos era continuadores, pessoas que continuassem o que ele estava fazendo. E ele mirava em pessoas que fossem aqueles que estariam se reproduzindo na vida de outros, como nós já dissemos aqui. E ele nunca investia, ou pelo menos ele não dava tiro no escuro. Ele fazia alguns investimentos que tinham retorno certo no futuro, não porque ele previa isso, mas porque ele reconhecia alguns traços do indivíduo. E certamente ele teve investimentos que foram muito ruins. Por exemplo, Demas, um homem que andou anos com o apóstolo Paulo e depois de ter andado anos com o apóstolo Paulo, preferiu e diz as Escrituras que ele amou mais o presente século do que o próprio Deus. Lamentável, né? O indivíduo anda com o apóstolo Paulo por dezenas ou por, quem sabe, alguns 5 ou 8 ou 10 anos. E depois de 5, 8 ou 10 anos acompanhando o homem que escreveu as cartas mais importantes do Novo Testamento em termos de teologia, podemos assim dizer, aquele moço que viu cada dia, cada passo, cada escolha, cada decisão, cada momento e acompanhou cada ensino, cada sinagoga, cada lugar que ele ia, aquele moço diz: cansei. Eu entendo que o melhor lugar para eu estar agora no fim da minha vida é curtir. E eu quero curtir, e quero curtir esse mundo. E Paulo fala isso lamentando quando ele está prestes a morrer, que um dos seus investimentos fracassou. Por isso é um conforto saber que alguns dos nossos investimentos podem não dar certo, porque o Senhor Jesus teve um traidor e Paulo teve um que abandonou o seu círculo, a sua legião de amigos para viver no mundo. E quando ele vai morrer, perto da morte, ele escreve para Timóteo a sua última carta, e lá ele diz: apenas Lucas está comigo. Demas, amando o presente século, me abandonou. E ele está dizendo: o que Demas fez foi, não quero continuar o que você começou, enfim. Mas Paulo tinha um tino, um faro, e ele olhava para indivíduos e ele dizia: eu acho que eu posso investir nesse indivíduo. E ele investiu num homem muito especial, um moço que se mostrou autêntico discípulo do Senhor Jesus mais tarde. O nome dele? Timóteo. A história desse homem começa com um comentário, ou com comentários, que chegaram até Paulo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 16, verso 1. Início da segunda viagem missionária, frutífera viagem missionária. Paulo está arrebanhando pessoas para ir com ele. Eles acabaram de ter uma grande desavença. Paulo teve uma baita desavença com Barnabé. E os dois se separaram, cada um foi para um canto. Agora, cada um está procurando pessoas que possam acompanhá-los na viagem. E então, Paulo chega, como diz o verso 1, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. E você imagina que ele chegou nessas duas cidades e as pessoas começam a falar para ele acerca de alguém. E um moço chamado Timóteo, de repente, aparece em inúmeras conversas. E quando ele vai falar com alguém em certo lugar, ele ouve falar de Timóteo. E ele aparece numa outra sinagoga e ele ouve falar de Timóteo novamente. E ele aparece num outro lugar para pregar o Evangelho e ele ouve falar de Timóteo novamente. E dele, verso 2, davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. E todo mundo olhava para aquele moço e dizia: esse cara vale a pena investir na vida dele. É o tipo da pessoa que você deveria perguntar se, quando alguém fala de você, fala como falavam de Timóteo. E é o tipo da coisa que nós deveríamos fazer essa pergunta sempre. Quando alguém fala de mim, o que fala de mim mais? O que de mim salienta mais, que chama a atenção tanto das pessoas que elas falam de mim? Da minha esperteza, da minha inteligência, da minha capacidade administrativa, do meu aspecto acadêmico, da minha capacidade de planejamento ou da minha piedade? Do que as pessoas falam mais e o que elas mais reconhecem na minha vida? Essa é uma boa pergunta. O que nós estamos vendo é que o que mais aparecia na vida desse moço é que ele tinha uma piedade tão declarada que aparecia para todo mundo. E em todo lugar que ele ia, ele ouvia desse moço. Então ele foi até esse moço e conversou com ele. E disse para ele: eu estou planejando fazer uma viagem longa, e importa que a gente ande para vários lugares. Você está disposto a ir comigo? E ele disse: estou disposto a ir com você. Então ele disse: você estaria disposto a fazer alguns esforços, alguns sacrifícios? E ele disse: estou disposto a fazer isso daí. Você sabe que nós vamos pregar para judeus e para gentios? Também sei que você vai fazer isso aí. Você está absolutamente convencido de que isso é algo que vai exigir de você alguns desprendimentos? Ele disse: claro que sim. E aí então, verso 3... quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ele está dizendo: eu queria que você circuncidasse, você pode? E é o primeiro grande teste de um discípulo, a sua capacidade de ser desprendido, um indivíduo desprendido que mais tarde essa habilidade dele, essa qualidade dele vai saltar às nossas vistas. Bem, eu já vou compartilhar com você. E então ele disse: é necessário? Paulo disse: não é necessário. A Bíblia diz que isso precisa fazer? Não, o Antigo Testamento não diz que precisa fazer. É uma exigência para a igreja? Também não é uma exigência para a igreja. Mas é uma maneira de nós não termos impedimentos quando estivermos pregando para judeus. E quando nós estivermos falando com judeus, eles não poderão dizer que você não é circuncidado. Então, o que você está me dizendo é que isso vai ser bom para eu testemunhar e que isso não seria um problema. Ok, pode fazer a cirurgia. E ele, então, foi para uma cirurgia onde ele recebe uma pequena anestesia muito diferente da nossa e recebe um corte por uma pedra, uma lasca de pedra, que corta aquela pele, que recobre o prepúcio, e ele se prepara, então, para um momento de discipulado. Interessante. Discipulado começa com cirurgia. Então, eu estou dizendo que todos os discípulos devem falar com o Dr. Márcio, não é? Discipulado sempre começa com cirurgia. Pergunte para ele o que ele pode operar em você para você ser um discípulo. Tá bom assim? Não é assim não, né? É melhor não perguntar não, senão vai descobrir alguma coisa que precisa operar mesmo, aí o negócio fica complicado. Mas ele esvaziou-se, ele não bateu o pé e disse, eu não vou fazer, não é algo que eu tenho o dever de fazer, é algo que eu posso fazer, é algo que talvez seja conveniente fazer, e ele esvaziou-se. E aqui já aparece esse interesse dele pelo maior bem daqueles que ele mais tarde alcançaria, não bateu o pé. E o que fica evidente é um moço absolutamente submisso àquilo que é melhor para outros. E embora tivesse direitos, ele abriu mão deles. E embora ele pudesse exigir que a leitura não pudesse contemplar a possibilidade de uma circuncisão para aqueles que são nascidos de novo, ainda assim ele disse, ainda que isso possa ser assim, é melhor para a minha pregação, então pode fazer a cirurgia. Mais tarde, esse moço vai aparecer com esse traço, mas bastante saltado, uma veia saltada de Timóteo, era a veia do desprendimento, um grande desprendimento. E isso é um benefício que a igreja colhe quando investe em discípulos. Uma igreja que não investe numa igreja que cresce, uma igreja que não investe apenas no crescimento numérico dos seus membros, mas investe na vida, no coração dos seus membros, para que eles sejam cada dia mais parecidos com o Filho, vai colher um benefício no futuro, talvez depois de alguns anos, de modo muito mais lento, mas de modo muito mais eficaz. E esse fruto é um membro absolutamente pronto para servir, desprendido, aonde ele não fica pensando no que ele tem de direito, mas ele fica pensando em como ele pode ser útil e como ele pode servir os seus irmãos. E aí você tem essa veia aparecendo, sabe aonde? Num dado momento da viagem e num certo momento da caminhada com o apóstolo, ele vai precisar de alguém para mandar para uma cidade querida dele chamada Filipos. E eu queria que você visse o que ele menciona de Timóteo lá em Filipenses capítulo 2. Ele vai mandar esse homem lá para Filipos. Ele precisa de uma pessoa para cuidar daquela igreja. E eu não sei o quanto você conhece a carta aos Filipenses, mas Paulo tinha um apreço especial por essa igreja, uma igreja muito querida. Aliás, uma igreja que amava o apóstolo, e o apóstolo amava essa igreja de modo muito particular. Era tão bom o envolvimento dessa igreja com o apóstolo Paulo que eles investiam financeiramente nele. E mais, mandavam cartas e suprimentos e renovavam o favor continuamente. Paulo amava essa igreja, era uma igreja muito especial. E Paulo está longe da igreja. E alguma coisa naquela igreja chamava a atenção do apóstolo. Eu tenho lido alguns livros e li alguns deles falando que Filipenses é a carta da alegria. E eu não consigo perceber isso nessa carta aos Filipenses. Tem 49 imperativos. Uma carta escrita com 49 imperativos certamente não está exaltando a alegria. Uma carta que tem repreensões à unidade não é necessariamente uma carta que reflete a alegria. A alegria é um dos temas e possibilidades da carta, mas não é o tema central da carta. E ele tinha um grande interesse por aquela igreja. Verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também tendo conhecimento da vossa situação. Talvez ele esperasse notícias tão boas como ele sempre queria, que ele esperava que as notícias que Timóteo trouxesse o encorajassem e o encorajariam bastante. Talvez fosse um misto de preocupação e talvez fosse um misto de interesse e preocupação com a integridade da igreja. Dá uma olhadinha no capítulo 4, verso 2 e verso 3. Embora fosse e seja uma carta querida, uma igreja querida, rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Duas irmãs em crise na igreja. Não se falavam, ou pelo menos discordavam muito em tudo. E ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Isso daqui ele está dizendo, eu tenho uma preocupação com a igreja, que aquilo que começou com duas mulheres possa contaminar toda uma igreja. E eu penso que quando ele diz, eu espero receber animado informações de vocês, eu imagino que ele está pensando de que seria interessante ele saber que essas coisas já foram tiradas de lá, enfim, que eu não preciso mais me preocupar com vocês. Quem mandar? Ele diz, eu vou mandar um cara muito especial, Timóteo. Por que é que ele pensa em enviar Timóteo? Versículo 20. Não tenho ninguém que cuide dos seus interesses como ele cuida. Qual é a palavra cuidar dos interesses? Vou fazer uma perguntinha aqui para você. De quem você cuida, sinceramente, dos interesses? É o Senhor chamando o céu. De quem você cuida sinceramente dos interesses dentro da igreja? Exatamente isso que Paulo está dizendo. Eu tenho um cara aqui, esse cara, verso 20, ele tem o meu sentimento. Ele está dizendo, não é que esse cara, ele é alguém inteligente, é mais do que isso. Ele tem a mesma atitude que eu tenho para com vocês. E ele tem a atitude, ele tem um interesse por vocês, ele se interessa por cuidar de vocês. E enfim, Paulo está dizendo, esse moço é muito especial. E quando eu lia isso, eu fiquei pensando, em quantas pessoas eu tenho um especial interesse em Pedras Vivas como pastor? Ou de quantas, ou por quantas, ou em quantas vidas existe um investimento pessoal que demonstre, de fato, um especial interesse pela vida dessas pessoas. Paulo está dizendo, eu queria que você soubesse que eu vou acrescentar um adjetivo aqui. Ele disse, esse moço tem um interesse sincero. É a única vez que essa palavra aparece no Novo Testamento, a única. Ele está dizendo, esse moço ele tem um interesse por vocês genuíno, ele gosta, ele quer cuidar de vocês, e isso é atribuído unicamente, esse adjetivo é atribuído unicamente a Timóteo em todo o Novo Testamento. Não é especial? Talvez ele não fosse o cara esperto, talvez ele não fosse o indivíduo como nós tanto valorizamos hoje, com um QI elevado. A Bíblia nem faz menção a isso. Talvez ele tivesse uma piedade elevada, é PI elevado, uma piedade elevada. Um indivíduo que tem uma vida que ele quer cuidar das pessoas a ponto dele dizer, sabe aquela veia do desprendimento da cirurgia? Está aparecendo aqui agora. Agora eu estou pronto para fazer investimentos em vidas. E agora eu estou pronto para ir até aquela igreja amada por você e por mim, por quem você tem um especial interesse, Paulo, e eu também tenho, e é genuíno, eu quero ir lá e cuidar dessa igreja. Mas eu queria que você acompanhasse comigo aquilo que está escrito aqui. Na minha Bíblia está escrito, não na NVI, porque a ninguém, porque a minha revista atualizada traduz melhor o texto, a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos seus interesses. Que palavra é essa ou que verbo é esse, cuidar? O Novo Testamento fala que nós temos algumas coisas que nós estamos proibidos de fazer. Nós estamos proibidos de ter inveja. Correto isso? Correto isso. Não é correto isso? É correto isso. Eu não estou pegando, não. É correto isso, não é? A Bíblia diz que nós não devemos ter ciúme. É correto isso? É correto isso. Não é correto isso? Mas a Bíblia diz que o Espírito habita em nós com ciúme. Então, é capaz de haver algum tipo de ciúme na Bíblia que seja autorizado por Deus. Não é o ciúme de Gálatas 5, mas é o ciúme de Tiago 4. É o zelo, e é a palavra que aparece ali como zelo. Então, de alguma maneira, eu posso ter algum tipo de cuidado com a minha esposa e algum tipo de zelo pela minha esposa que comunique algo bom para ela. E eu posso, de certa maneira, dizer para ela: meu bem, essa roupa talvez não seja adequada porque chama muito mais a atenção para você do que para a roupa, do que para o senhor. Querida, talvez, é um zelo. Eu posso checar as minhas motivações e elas podem estar redondamente enganadas ou erradas, mas é um zelo que a Bíblia diz eu devo ter. E certamente eu devo ter o mesmo zelo que o Espírito tinha por mim, porque se ele tem, eu devo imitá-lo. E certamente isso é bom. E a palavra cuidar aqui é uma dessas palavras bem negativas na Bíblia. Se eu dissesse aqui, alguém aqui está muito ansioso por causa do orçamento mensal, é capaz de alguns de nós levantar a mão baixinho, assim. Porque ele sabe que a ansiedade por causa da provisão já está prescrita nas Escrituras, que é o Senhor quem faz, mas ele está lutando com isso. Enfim, Paulo está dizendo, eu quero mandar uma pessoa que tem uma grande ansiedade por vocês. É a mesma palavra. E a mesma palavra que em outros lugares é usada de forma bem negativa, ela é usada aqui de maneira bem positiva. Querem ver onde ela aparece? Vou pedir para uma só pessoa daqui abrir em Mateus capítulo 6, verso 31 e 34 e ler para a gente bem alto, por favor.
Uhum.
Está claro isso? O Senhor está dizendo, levanta de manhã, e o que eu devo dizer para Deus? Eu vou viver hoje. Hoje eu não tenho dinheiro, amanhã eu também não, mas eu vou viver sem dinheiro hoje. E amanhã eu levanto para viver sem dinheiro amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu não preciso ficar ansioso. E a palavra merinal usada aqui é a mesma palavra usada por Paulo para Timóteo. E ele está dizendo, sabe que eu tenho um cara bastante ansioso para cuidar de vocês? E ele está dizendo, eu quero que vocês saibam que esse moço ele é muito especial. A palavra para a ansiedade, Mateus 6, a mesma que Paulo usa, ela quer dizer alguém de mente dividida. Uma pessoa de mente dividida. Ora ela pensa sobre a fé de uma maneira firme. Ora ela pensa de modo mundano sobre a vida. Ora ela pensa de modo a ficar inquieto, enfim. Ora ela pensa de modo a ficar confiante. Alguém de mente dividida. É a natureza da inquietação. Durante o dia passa uma série de pensamentos na mente dessa pessoa e ela procura resolver os seus problemas, enfim, e fica extremamente inquieto. E é por isso que ele está dizendo que em Mateus isso é o pecado. E também em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Na mesma carta, a palavra é usada também de modo negativo. Aqui ele está dizendo, eu queria que você soubesse que Timóteo é um moço ansioso para cuidar de vocês. Pode? Claro que sim. Existe um tipo de preocupação que ela é desejável. Até que ponto? Até o ponto da pessoa não ficar inquieta. Existe um tipo de preocupação com as pessoas que ela é bastante desejável até o ponto de eu não ficar ansioso. Ano passado, numa das turmas do Nutra, alguém me perguntou, quando alguém te conta um problema bem cabeludo, você dorme de noite? Eu falei, 8 horas por noite. O indivíduo disse, você não é indiferente ou frio demais às pessoas? Eu falei, você não me conhece. Você não sabe o quanto eu choro. E você não imagina o quanto eu choro com as pessoas? Você não faz ideia. Mas eu não perco uma noite de sono por causa de uma vida. Nenhuma. E eu não perco um momento de sono por causa de uma vida, porque isso seria pecado. Mas eu tenho um interesse genuíno por elas. Eu tenho um cuidado por elas. Eu quero que elas sejam aquilo que Deus mandou que elas fossem, mas eu não morro por elas, nesse sentido. Eu não pego a minha vida e fico lá na pia pensando o problema do fulano, meu Deus. É a palavra, é a inquietação. É legítimo até o ponto em que isso não me inquieta. E eu posso me interessar legitimamente por você até o ponto em que isso não me tira do sono. E nesse sentido, você tem Paulo usando também essa palavra em 1 Coríntios capítulo 12, verso 25. E eu queria que você desse uma olhadinha lá. E quando perguntarem para você, toda ansiedade é pecado? Você diz, bom, depende. E toda preocupação é pecado? Você também vai dizer, depende. E todo ciúme é pecado? Você também vai dizer, depende. Se for o ciúme carnal, é pecado. Se for a ansiedade que divide minha mente, é pecado. Mas se for um interesse genuíno, uma preocupação com as pessoas, não é só desejável, é encorajado. 12, 25 de 1 Coríntios, que diz aí? Que coisa! Membros da igreja, tenham igual cuidado uns pelos outros. E ele está dizendo, sabe o que é a razão de não ter divisão no corpo? Quando os membros têm uma igual ansiedade uns pelos outros. É a mesma palavra. E ele está dizendo, sabe que quando nós nos interessamos de modo legítimo pelo irmão, isso é o segredo de uma unidade tão grande que torna a igreja prazerosa e gostosa? Era uma preocupação sadia, desejável, encorajada, aprovada, e era isso que Paulo estava dizendo que Timóteo tinha para com a igreja de Filipos. Muito boa, muito apreciada. Transparece aqui aquele traço no verso 21 que nós estávamos dizendo, todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Interessante, ele diz, dentre os homens e os nomes que eu tenho aqui, ninguém é como ele. Ele é especial. Era assim que eu penso que cada um de nós deveria ser conhecido. Não pela capacidade, mas pela piedade. Pela capacidade de demonstrar amor e desprendimento para servir pessoas. E ele diz, esse indivíduo, ele não busca o que é seu próprio. E ele diz, esse indivíduo, ele se interessa pelas coisas de Cristo Jesus. Interessante. O servir à igreja de Filipos era buscar os interesses de Cristo Jesus para o apóstolo Paulo. E nós estamos olhando aqui os benefícios que uma igreja colhe quando investe num discípulo, na formação de um discípulo, um indivíduo interessado, absolutamente interessado, desprendido em suprir e prover o melhor bem, o maior bem para aquela vida, para uma outra vida dentro da sua igreja. Não é interessante um negócio desse? Timóteo entendeu que a sua vida não era para ser vivida para ele. E isso é o que domina século 21, onde nós estamos vivendo, se não para causa daquele que morreu por nós na cruz. Ele não olhava para a vida dele em termos de realização pessoal. Como muitos de nós lutam para isso, é claro que Deus vai permitir isso na maioria das nossas vidas, de alguma maneira. Talvez na área que nós queiramos tanto, mas certamente ele estava pensando de uma maneira desprendida, como é que ele podia buscar o melhor interesse daquela igreja e como é que ele podia buscar o melhor interesse das pessoas, que Paulo diz, é o interesse do Senhor Jesus. Ninguém faz isso aqui. Você vê que apesar da grande influência paulina, ele não tinha homens do calibre dele, Paulo. A maioria das pessoas olhava em termos de vantagens pessoais para eu fazer certas coisas. E o Senhor está dizendo que, na verdade, esse moço Timóteo não tinha esse tipo de vida. Um verdadeiro discípulo, verso 22 e 23, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Discipulado, já falamos isso aqui. Estou persuadido no Senhor, que também mesmo, verso 24, com efeito é quem espero enviar tão logo tenha visto a minha situação. É esse cara que eu vou mandar. É esse indivíduo que eu vou mandar assim que eu der uma olhadinha na minha situação, vai ser esse cara que eu vou mandar até vocês e vocês vão gostar muito de conversar com ele. Ele é uma pessoa muito especial, muito querida, um tremendo benefício, um homem desprendido, a ponto de se interessar genuinamente pelas pessoas, legitimamente preocupado com aquilo que é dos outros, que não busca o seu próprio interesse, não é interessante, senão aquilo que interessa ao filho. Um discípulo, vantagem da igreja. Eu gosto da ideia de João capítulo 10, não precisa abrir lá. O bom pastor, não eu, o bom pastor, é aquele que vai à frente das suas ovelhas. Você sabe o que essa imagem evoca? De um homem que vai à frente do rebanho e ele faz um som com a voz, ou faz um gesto, ou faz algum tipo de ruído e as ovelhas seguem. O modelo contemporâneo de fazer a igreja é empurra, vai atrás. O bom pastor é aquele que empurra a sua igreja. O bom pastor é aquele que vai à frente dela. É o indivíduo que quando o Senhor fala, a igreja ouve. Esse indivíduo vai pegar essa igreja e vai levar para fora. E é disso que ele está falando que Timóteo fez. Ele está dizendo, quando uma igreja investe em discípulos, não precisa ficar empurrando. Ele se apresenta. Não precisa ficar parado, ele se apresenta, ele se mostra um tremendo benefício para a igreja que investe na formação de discípulos. Essa é a primeira recompensa. E uma das recompensas incríveis, um membro desprendido, capaz de trabalhar pelo melhor interesse dos outros irmãos. Você quer fazer isso legal? Uma dica para você. Faz isso mentalmente agora, mas faz no papel em casa. Por que que eu gosto do papel? Porque o papel registra e o papel me aconselha. Eu tenho 5 livrinhos em casa que eu fiz o meu diário e ninguém lê, só eu. E ele está lá na prateleira. E quando eu leio, eu me pergunto, fui eu que escrevi isso aqui? Porque muitas vezes eu não acredito que aquilo eu fiz, porque eu acho que eu sou melhor que aquilo. Mas quando eu escrevo e eu registro o que eu pensei, o que eu falei, o que eu fiz, semanas depois, meses depois, anos depois, quando eu vou ler o meu conselheiro ali, eu digo, meu Deus, como é que o Senhor consegue me amar e me usar? Porque o papel registra, aliste agora mentalmente, mas numa folha. Quem são aqueles cujo investimento é um investimento desses de uma preocupação legítima, limitada pelo fato de não ficar inquieto? Aonde eu demonstro e vou atrás, e corro atrás, e ligo, e pergunto, e me interesso, e até me apresento para fazer pequenas ou, quem sabe, necessárias provisões. São os nossos investimentos. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo através do nosso querido apóstolo Paulo. Ele está dizendo, esse é quem eu quero mandar, é especial. Já imaginaram uma igreja cheia de Timóteos, onde o grande interesse da vida dele não é satisfazer os seus próprios interesses, mas é satisfazer os interesses do Senhor, buscando o melhor interesse de irmãos e de outros? É exatamente disso que nós estamos falando aqui. Mas tem um outro casal que aparece mais tarde, também na segunda viagem, frutífera viagem, que é uma pessoa muito especial, que também recebeu um investimento do apóstolo Paulo. E nós temos muito a falar sobre esse casal. E se eu começar a falar nesse momento, eu não termino 8h20, quando é o nosso horário aqui de terminar, enfim, o nosso tempo. Então, se eu começar, eu vou abortar a mensagem e você vai para casa sem saber o que eu estou querendo dizer, e eu não vou começar então. Mas nós temos um outro traço de uma pessoa. E eu só quero que você saiba disso. Quando nós começarmos o nosso culto na semana que vem, e o último sobre essa sessão aqui, sobre a natureza e propósito da igreja, lembre-se de que na Bíblia, um discípulo é aquele indivíduo que gosta de correr riscos ou capaz. Em quais áreas? E de que maneira? O que significa correr riscos? Hoje em dia vai ser disso que nós vamos nos ocupar quando nós estivermos falando de um casal que foi objeto do investimento do discipulado do apóstolo Paulo. Por enquanto, benefício para a igreja é que a igreja vai colher um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem, um adolescente, enfim, que ama tanto a Deus e a sua causa, que é capaz de desprendidamente se colocar para suprir necessidades, desprendido. Pode não ser necessário, mas é desejável, eu quero fazer. É algo bom, eu quero fazer, mas lembre-se, qual o limite? Quando você ficar inquieto com o problema de uma pessoa a ponto de fazer o problema dele ser seu, já não é mais sadio. Deixou de ser sadio e deixou de ser aprovado e não deveria mais fazer parte da sua vida. Você tem que lidar com isso, é seu problema. Por enquanto, eu queria que você curvasse sua cabeça e que você orasse a Deus e louvasse a Deus porque você hoje é parte do rebanho dele e que você lembrasse, você que é membro daqui de Pedras Vivas, que há enormes vantagens em investir na vida de outras pessoas. A primeira delas é que no tempo, num processo, Deus mesmo recompensa essa igreja, oferecendo para ela membros desprendidos, membros capazes de trabalhar pelo maior e melhor interesse de outros irmãos. Timóteos. Indivíduos como Timóteo, capazes de sofrer uma cirurgia, não por necessidade. Apenas uma decisão de amor. Pai, nós queremos louvar o teu nome, porque somos teus filhos, teus discípulos. E, ó Deus, quando nós estamos terminando a nossa caminhada sobre a natureza e o propósito da igreja, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos faça ouvir claramente aquilo que a sua palavra está dizendo. Há benefícios para a igreja. E, ó Pai, eu peço que o Senhor nos ajude como igreja a crescermos a ponto de sermos esses discípulos desprendidos, que se interesse pelo maior bem do outro, que cuide dos interesses dos irmãos. Verdadeiro pastoreio, mútuo. Ó Pai, eu quero pedir ao Senhor que nos ajude ao sairmos daqui, que a nossa lista mental de investimentos não seja composta de um nome apenas, ou quem sabe de nenhum, mas que a nossa lista mental seja composta de alguns nomes. Se não podemos cuidar de todos, podemos cuidar de alguns. E, ó Deus, nos ajude a imitar a Timóteo como igreja, como membros. E, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja cada dia recompensando Pedras Vivas nesse sentido, pelo investimento que está fazendo, de irmãos estão fazendo na vida de outros irmãos. Peço que o Senhor derrame graça sobre eles. Derrame da sua sabedoria, direção. Faz isso para a tua honra e glória, Pai. Torna-nos cada dia mais parecidos com o seu filho. Mas num momento, talvez bem humano, torna-nos mais parecidos com Timóteo. Desprendidos, prontos a fazer esforços e sacrifícios para buscar o maior interesse dos outros. Faz isso em nós, aqui, em nosso meio, no nosso rebanho, em nome de Jesus. Amém, Senhor.